pessoas! Podcastirmãos.com de número 126 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano, que vai se realizar hoje falando de dízimo.
Ô, Glória! Já põe a mão no seu bolso, irmão. Eu tô aqui com o Cristiano, que oferta 100% porque ele é socialista.
E eu sou o Cristiano Machado, estou aqui com meu amigo Cassiano, e Cassiano, hoje eu tiro tua meia sem tirar o teu sapato.
Cara, o chulé tá brabo, eu não tomei banho.
Bom, é uma oferta de amor, né,
cara? É, isso aí. Então vale. Eu sou o Cassiano, tô aqui com a Sara, que não contente, não satisfeita com o dízimo, fundou a prática do trízimo.
Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que tem um gasofilácio em casa e fundou a seita cheque.
Muito bem, estamos aqui mais uma vez com a galera parcialmente reunida e a gente vai falar hoje sobre um assunto polêmico, um assunto que a gente evita de falar porque realmente traz muita controvérsia no meio de todo mundo. E é um assunto que o Juliano insistiu de pés juntos e joelhos dobrados pra gente gravar. Nós vamos falar de dízimos e ofertas.
Eu sei porque o Marcelo não tá participando.
Por quê? É dinheiro.
Porque ele acha que no final eu vou pedir uma oferta.
Mas mal sabe ele que não vai escapar, vai pedir, vai ter que dar do mesmo jeito.
Pelo PayPal.
E esse é um assunto controverso por quê? Porque quem olha de fora pra igreja geralmente só enxerga esse lado, né? A gente vê todas as piadas com relação à igreja de quem é de fora, tem a ver com casa da moeda, tem a ver com pedir dinheiro, tem a ver com você ficar pobre quando vai passar na frente de uma igreja, né? E dentro da igreja também é muito polêmico, porque a gente vê muitas igrejas com muitas visões diferentes com relação ao dízimo. E a gente vai tentar estudar um pouquinho essas visões hoje e entender um pouquinho mais do que é, o que se refere à oferta que a Bíblia fala que nós devemos dar para o Senhor, né? Vamos tentar chegar a essas conclusões aqui.
A gente podia tratar sobre dízimo e oferta, falar separado, que são duas coisas distintas, né?
Quem falou?
Pois é. Não, aí já começa a polêmica.
Vamos falar de Abraão?
Vamos falar de Abraão.
Não, então, começou a história do dízimo com quem? Com quem? Do pai das estrelas do mar, como diria o Paulinho no podcast antigo. Vocês gravaram um podcast sobre Abraão e ele falou que Abraão seria ter uma descendência com as estrelas do mar.
O pai das estrelas do mar, né?
Eu falei mesmo.
Então, foi a primeira vez que fala em dízimo na Bíblia, a não ser que a minha tenha vindo errado, porque eu comprei em algum local obscuro, é lá em Gênesis 14, quando o Abraão oferece pão, vinho e dá dízimo também pro rei de Salém. Quer dizer, quem deu o pão e o vinho foi Melquisedeque. E Abraão entregou 10% de tudo o que ele tinha.
Uhum. Agora sim, é a primeira referência na Bíblia, não significa que foi o primeiro que deu o dízimo, né?
Sim, sim. É porque tem antes até a questão das ofertas, tem Caim e Abel, que deu o segredo de um e não do outro. Não tá falando ali de dinheiro, até porque nem de Abraão, né? Dinheiro, nota, não tinha ainda. Mas também era uma oferta.
É porque naquela época também não existia, assim, moeda, né? Sim. A moeda era o próprio produto de troca. Uhum. O que mais se tinha era isso.
O que eu quiser é que também alguns historiadores, eles dizem que, na verdade, antes de Abraão, essa já era uma prática generalizada, né? Tem uma frase interessante que eu achei aqui, ó. O Montacúcio, olha só, hein? O nome do sábio. Ele diz: exemplos há na história de algumas nações que não ofereciam sacrifícios, mas não há, nos anais de todos os tempos, nenhuma que não pagasse os dízimos. Então, tem alguns historiadores que dizem que o dízimo já era reconhecido como uma porção devida a Deus desde eras remotas. Então, assim, quando Abraão fez isso, que aliás é uma coisa do Antigo Testamento que a gente geralmente ignora, mas Abraão fez isso num contexto já onde de nações que já tinham essa prática.
Até então a gente não tinha visto nenhuma ordem expressa de Deus acerca disso, né? Que a gente vai ver só lá quando Deus dá a lei pra Moisés, lá em Êxodo.
É, aí vai regularizar a coisa, né?
Isso, vai regulamentar.
Aliás, gente, não é pra ninguém entrar em crise, não, mas tem muita coisa lá no Antigo Testamento que não foi inaugurada pelo povo de Israel, né? Eram práticas que já eram generalizadas em outros povos. Mesmo as leis de Israel, Babel, elas também tinham precedentes já, né? Tinha o código de Hammurabi, aquela coisa toda. Então tem todo um contexto histórico, né, ao redor. Né?
Uhum. Isso é um ponto pra gente não esquecer. O dízimo, ele é anterior à lei.
O dízimo voluntário é anterior à lei.
Anterior à lei. Uhum. Aí depois regulamentou.
E aí depois lá no Novo Testamento vai ter essa diferença importante, né? Porque quando Jesus fala do dízimo, ele tá falando com... Geralmente, não sei se são todos os casos, aí alguém pode corrigir se verificou. Mas ele tá falando com fariseus, né? Quer dizer, tá...
Pessoal que seguia
ele tá falando, ali, ele também. Tá falando a língua deles, na verdade. Ele tá falando pra eles usando a língua deles, mas eu acho que essa visão de que é anterior à lei e de que é voluntário é muito importante, porque é anterior à lei, né? E na verdade é um reconhecimento de que, lá em Gênesis 14, né, Abraão fala do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, né? Então, um reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor, né? A ele pertence todas as coisas, então o que eu tenho é dele.
Pensando lá na lei, uma coisa interessante, que a gente sempre se prende a isso, dízimo 10%, Deus estabeleceu, algumas pessoas se prendem a isso, né? Deus estabeleceu que deveria dar 10% de tudo que recebi e tal. Mas se você fizer as contas, eu já vi gente fazendo essas contas, achei muito interessante, o que eles tinham que dar pro Senhor, segundo a lei, era muito mais do que 10%. Porque era 10% de uma coisa aqui, 10% de uma coisa ali, mas daí nascia o primeiro bezerro, e tinha que dar o primeiro bezerro, a primeira colheita tinha que dar, o resgate tinha que dar.
A então, oferta de 7 anos.
Exato, era muitas ofertas.
Uhum.
E se você fosse colocar isso na ponta do lápis, né, em termos de valores, era muito mais do que 10% do patrimônio da pessoa.
Fora o lance do jubileu, né, que de repente todo mundo perdoava a dívida de todo mundo.
É, se você pensar no Cristiano, é,
Cristiano
também.
Aí o Cristiano vai pra galera, né, o Cristiano vibra com essas coisas, né.
Um abraço, né, cara, eu vou pra galera.
Ô, sem contar, assim, a própria oferta pelos pecados deles, não que isso fosse cobrado, ó, você tem que me dar um boi, mas assim, pecou, ele tinha também que desprender um certo valor, que não fosse um boi, uma ovelha, ou pelo menos um pombo, ele já gastava pra poder ter a expiação do pecado.
Uhum.
É. Só comentando, você tinha falado a respeito do que Novo Testamento que Jesus fala pros fariseus. Na verdade, quando Jesus traz aquele ensinamento a respeito da viúva pobre que deu duas moedas e que muitos ofertavam muita coisa, ele chamou os discípulos dele pra trazer esse ensinamento. Em Marcos 12:43, né? Na verdade, Marcos 12:42, ele diz assim: vindo, porém, uma pobre viúva, lançou dois leptos, que valiam um quadrante, e chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitaram ofertas no cofre. Então ele já está trazendo um ensinamento que não é, assim, falando a língua dos fariseus como se ele estivesse falando pros fariseus, mas sim pros discípulos dele, que seriam os que iriam propagar o cristianismo pelo mundo.
Certo, mas aí ele não está falando de dízimo, né?
Ele está falando de oferta.
Uh-huh. Não, então, ele, porque o que eu quis dizer foi o seguinte: quando ele fala dízimo, ele está... Porque na verdade, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: Jesus não está nem aí pra dízimo.
Não tá.
Tá nem aí.
Isso eu concordo. Não tem nada que a gente possa dar pra Deus que não seja dele já.
Um versículo, gente, que é muito falado. É um livro que quase ninguém lê, que é Malaquias. Desculpa aí se você lê sempre.
O único livro que começa no capítulo 3, né, da Bíblia.
É o único, exatamente. Só tem isso em
Malaquias. E só tem 3 versículos, 8, 9 e 10.
Exatamente.
Vou ler logo 10. Pra trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Aí, né, teoria da prosperidade, vamos lá, trazer papapá. Mas o que diz Malaquias 1:1? Peso da palavra do Senhor contra Israel, Malaquias.
É, aqui tá escrito: um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. É.
Até onde? Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez muitos ouvintes possam estar se fazendo. Até onde algo que era estabelecido pra cultura dos judeus pode ser trazido pra gente hoje, e até onde não pode? Qual é o limite que a gente tem?
Essa é a grande pergunta que não quer calar. Aí o Gil vai falar.
Olha, eu vou conveniente.
Peraí que eu ouvi uma voz aí no meio, cara. Eu ouvi uma voz.
Aquele de quem falávamos mal.
Ah, você apareceu, Marcelo? É? Você vergonha, não?
Ele veio passar a sacolinha, gente, no meio do culto. É isso. Não,
Deus colocou no meu coração que tem dois podcasters aqui pra doar R$5.000.
Nossa. Não passa pra frente. Não passa pra frente.
Inclusive, Deus tocou agora pra ele chegar agora, né?
Tá perigoso esse negócio aqui, hein?
Ô, Marcelo, você vai roubar a Deus, Marcelo? Tá lá em Malaquias 3:8, não pode.
Deixa o Marcelo se ambientar, o Juliano vai.
É, o Gil, fala aí, cara.
A questão é o seguinte, Malaquias 3:8-10 é um dos versículos mais mal utilizados. E uma coisa que eu percebo é que, por causa dessa maldita capetologia da prosperidade, que não tem nada de teologia, porque não tem nada de Deus isso, a gente cria uma versão, algo que a gente não deveria ter. O Cristiano perguntou a respeito da questão de até que ponto eu posso aplicar o que foi falado para Israel e até que ponto eu não posso aplicar. A prática que se tem é o seguinte: o que é bênção eu posso aplicar, o que é princípio não.
Exatamente.
Sabe, se assim, se é bênção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi um judeu. E isso é bênção e eu posso aceitar. Agora, o meu compromisso com Deus, não tô falando só de dízimo, de oferta, não, mas o compromisso com Deus, quando Deus fala lá, não lembro que passagem que é, que fala que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição.
Deixa eu
dar uma sugestão.
Escolhei hoje, hein, Josué.
Eu sugiro para vocês, escolhe a bênção, mas fica à vontade. Por que que Deus fala isso? Pra gente poder escolher a bênção, só que a gente precisa de trabalhar em cima dos princípios. E a igreja hoje é Israel espiritual. Se nós espiritualizamos o que é bênção, por que não espiritualizar o que são os princípios? Se eu sou Israel espiritual, por que que as coisas que eram para Israel agora não servem para mim?
Essa frase que o Gil falou agora, nós somos Israel espiritual, é uma posição, é uma linha doutrinária. Não é todo mundo que acredita nisso. Por isso que essa pergunta que foi feita agora, antes dessa, né, do que era para Israel, do que não é para Israel, é uma grande pergunta que é fundamental, que é central para todas essas nossas discussões, e que, assim, alguns respondem de uma maneira, outros respondem de outra. Então, assim, os dispensacionalistas, que é o pessoal mais de uma direita mais reformada e evangélica, eles vão dizer: não, não tem nada a ver. Israel é Israel e igreja é igreja. As promessas de Israel são só para Israel, elas vão se cumprir para Israel. E a igreja é outra história, entendeu? Outra linha, que é essa que o Gil tá dizendo, tá colocando, que ele adota, é assim: não, e a igreja é o Israel espiritual de Deus. Então, as promessas de Israel, nós herdamos, entendeu? A posição que era de Israel no Novo Testamento, agora é nossa. Então, são duas posições diferentes e elas afetam as nossas conclusões, inclusive nessa questão que a gente está tratando agora.
Sim.
Ô, gente, desculpa, deixa eu me corrigir, não é Josué, não, é Deuteronômio 11:26-28. Sabia que eu tinha falado besteira.
Um entendimento que eu tenho a respeito dessa questão do Israel espiritual é quando Jesus fala que ele veio para os judeus e os judeus não aceitaram, então foi transferida a promessa para nós.
Mas é bom saber que tem essas duas linhas e...
Não, eu acho que a gente não precisa entrar nela, é só para dizer que existe, né? Porque esse ponto é fundamental, né? Se é para Israel ou se
sim,
é
para todo mundo.
É. Na verdade, eu só fiz essa pergunta por causa disso mesmo. Tem muita gente que vai entender de um jeito o podcast por causa de uma determinada linha e vai entender de outro por causa de outra linha, entendeu?
Não consegui chegar ainda numa conclusão final para o assunto.
A conclusão, ela vai depender de linha teológica.
É, exatamente. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu não quero entrar na discussão, eu só tô dizendo que o rumo que a gente vai tomar, que a gente vai adotar para essa conversa, depende da linha teológica que a gente adota.
Sim. É que, assim, é o que eu tô expondo, o que eu creio, o que eu aprendi e o que eu ensino.
Juliano, tem algum caso no Novo Testamento de dízimo?
No Novo Testamento?
Que aborda, que mostra alguém dando dízimo, alguém dizimando ou dízimo em algum momento?
Safira e...
É isso que eu tô pensando, não, na mesa, Safira, mas acho que não, foi oferta.
Oferta? Não, oferta lembro agora de 100%.
De cabeça. Foi de 100%. Eles disseram que era 100%, verdade, mas
verdade,
não era.
Beleza,
pelo que eu tô vendo aqui, tem três referências ao dízimo no Novo Testamento. O resto, tudo é conjectura. Então, por exemplo, tem gente que fala: Jesus era dizimista? Ah, era, porque todo bom judeu piedoso naquela época era dizimista, e ele disse que não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Quer dizer, isso é uma suposição. Mas, assim, referência direta, tem três textos aqui, que são Mateus 23:23, Lucas 11:42 e Hebreus 7, que fala de Melquisedeque.
Mas aí ele já faz uma referência
que é referência. É. Né?
Ele faz a ligação de Melquisedeque com Jesus.
Exatamente.
Safira não era dízimo, não. Era realmente, eles foram lá doar teoricamente a propriedade dele.
É, eles falaram que era tudo e era mentira.
Era tudo, né?
Mas aí, nessa passagem que é nos evangelhos, que
então, Mateus 23 vai falar, é aquilo que eu falei dos fariseus. Fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé.
É, tá meio que até desprezando o dízimo.
Pois é, quer dizer, vocês dão o dízimo, mas o que é mais importante vocês não fazem.
A mesma coisa do sábado, né? Você coloca
a sequência do... Ô Marcelo, a sequência do versículo diz assim, estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas.
Sem omitir aquelas,
isso. Faz as duas. Dá o dízimo e tenha misericórdia.
A compreensão que eu tenho é assim, que na verdade Lucas 11 é a repetição do mesmo texto, no sinótico. Ele também vai dizer a mesma coisa, vocês têm que fazer essas coisas sem omitir as outras, então continua fazendo. Mas a impressão que eu tenho é assim, dar o dízimo é fácil.
É.
Sim.
O que é difícil é praticar a justiça e o amor e tal, que é o que vocês não fazem, né?
Eu vou falar uma coisa, não é uma questão de defesa, mas é assim, pra defender a questão do dízimo. Mas é o que eu percebo é, em nenhum ponto do Novo Testamento, o dízimo foi abolido.
Não, realmente não foi. Mas eu acho que o que acontece é que traz, porque assim, a revelação é progressiva, né? Sim. A gente concorda com isso. Então, tem coisa, por que que no Antigo Testamento precisava ser tudo regulamentadinho? Porque era uma questão didática, vocês têm que aprender. Sim. Então, assim, por que precisava regulamentar dízimo? Porque era uma questão didática e aprender. Novo Testamento vem luz sobre a coisa. Então, assim, agora vocês entenderam por que que é isso? A questão não é a lei em si, é aquilo que ela aponta. Então, assim, no Antigo Testamento precisava falar, olha, o dízimo disso, daquilo, tanto disso, tanto daquilo, pra vocês aprenderem que precisa contribuir, etc. Mas já era tudo, pertencia tudo ao Senhor. Abraão já tinha essa compreensão. Agora, vocês não precisam mais agir dessa disciplina infantil. Agora, vocês sabem que é o seguinte, tudo que vocês têm é do Senhor, entendeu? Tudo que vocês têm é de Deus, pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então, assim, aquela regularização da prática no Novo Testamento, não só do dízimo, mas de tudo, não é mais necessária, tá certo? Uhum. Então, assim, a gente não precisa mais da lei. A lei serviu como aio, né? A lei serviu como didática. Agora, ela não é mais necessária.
Eu só queria falar, em Mateus, ele tá falando especificamente da esmola, que ele fala pra guardar, quando você fizer esmola na frente de alguém, que nem a sua mão esquerda sabe o que faz a direita. E atualmente tem muito anúncio, né? Olha, eu sou dizimista fiel, olha o meu cartão do dízimo.
Tem igreja que tem a lista com valor na porta.
Exatamente, eu acho isso terrível. A pessoa entra na igreja e tem um quadro. A primeira coisa que ela vê é o quadro de dizimista.
Os pagadores da igreja.
Fulano pagou, às vezes tem até o valor, fulano pagou, parece que é a prestação de Casa Bahia.
Roubadores de Deus.
Exatamente.
Sabe. Um SPC espiritual ali.
E eu acho que assim, tudo Serasa bem que é pra esmola, mas eu acho que a gente pode ampliar isso daqui, sem estar fora da Bíblia, pra questão também de dízimo e de oferta. Claro que se vier uma lista, olha, vai ter um, sei lá, aniversário de fulano, a gente quer fazer na igreja. Você pode participar? Posso? Uhum. Ah, então a cota é R$10. É uma coisa. Uhum. Agora, a outra é você chegar no R$10 pra contribuir esse mês com, sei lá, galão de água pra igreja. Eu acho que isso a gente pode ampliar da esmola pra dízimo e oferta também.
Estamos falando de igreja já, então vale a pena a gente discutir uma coisa. O que é a igreja? Quem que sustenta a igreja? A gente pode pensar uma empresa, né? Uma empresa, o que sustenta a empresa? Os produtos que ela vende, os serviços que ela oferece. No caso da igreja...
Mesma coisa.
Não é, claro que não é a mesma coisa.
Mano. Não, tem igreja que age assim, na verdade.
Não, claro. Tem produto. A igreja não tem uma receita própria, quer dizer, ela não vende nada, teoricamente mesmo, né? Porque tem muitos casos que vendem. Ela não oferece nenhum serviço, em troco do qual ela vai conseguir seu próprio sustento. Então, como um clube...
Ah, mais ou menos, né, Paulinho? Se você leva teu filho pra escola dominical pra ser educado no caminho do Senhor, muita gente pode ter a visão de que tá pagando por esse serviço.
Sim, pode, mas eu acho que...
Pra dar uma educação cristã pros filhos.
Mas eu acho que essa não é a visão correta que os membros da igreja devem ter. Pra começar, não era nem pros pais deixarem pra igreja a responsabilidade de conduzirem seus filhos pelos caminhos de Deus, né?
Uhum. Mas a empresa precisa de dinheiro pra pagar os funcionários, pra ter Exatamente. O dono. E a igreja não precisa de dinheiro.
Como não? Como não? Não precisa pagar o porteiro, a conta de água.
O aluguel do prédio.
Aluguel do prédio.
Não precisa de nada disso, cara. Não precisa de nada disso.
Não, mas a gente tá falando da igreja institucional, né? A gente tá falando da igreja local lá.
O Marcelo tá aloprando. Marcelo, se explique, cara.
Você fica trolando, vai.
Não, minimamente a igreja, mesmo a igreja que eu frequento, momento, e a igreja, eu acho que todos nós também somos igrejas, nós somos o corpo de Cristo, mas enfim, o templo que nós chamamos de igreja também, não tem funcionário, a gente não trabalha com esse regime de funcionário, mas há o gasto de conta de água, conta de luz, e todo mês é passado, se comprar um alfinete, tem um relatório dizendo, olha, compramos um alfinete, a caixinha custou R$3, é passado tudo, e a gente fica pensando, não tem tanto gasto assim, mas tem. Eu já ouvi um rapaz lá da igreja mesmo contando que ele conheceu um pastor que ele teve que sair de uma igreja, porque ele descobriu que estavam fazendo caixa 2, porque a igreja recebia muita oferta, e então os pastores levavam dinheiro, ficavam com dinheiro.
É, eu já ouvi
e ele
também.
Descobriu e falou, gente, isso não pode, nós somos uma igreja, que não sei o que, papapá. Ameaçaram o cara de morte, falou, olha, ou você sai daqui...
Oh, que maravilha!
Ou a gente vai tomar uma providência, e a providência...
Ou Ananisa filha em você, meu irmão.
Pois então, agora, Sara, deixa eu perguntar uma coisa. Isso daí, que a gente tá falando, que agora essa tua colocação deixou isso bem claro, escancarado. Quando a gente tá falando de igreja, do jeito que a gente tá falando agora, a gente tá falando de uma, entre aspas, empresa. Uma instituição humana, um prédio que tem que pagar as contas, que tem que funcionar, que precisa ser sustentado. Então, assim, isso daí é uma instituição humana, tá certo? É uma organização que precisa de dinheiro pra se manter funcionando, em funcionamento.
Sim, mas sabe qual é a grande diferença? A igreja não deveria, pelo menos algumas vezes, mas não deveriam o lucro. Uma empresa, quando ela é constituída, ela é constituída para dar lucro. E a igreja não.
Tanto eu sei, mas ela precisa... Não, tudo bem, mas não é questão de dar lucro, não. Ela precisa se manter. E para ela se manter, os seus frequentadores precisam contribuir, como acontece numa agremiação qualquer. Concordo. Só que a gente não está falando de dízimo. A gente está falando de uma agremiação no qual os associados precisam...
Essa que é a diferença, né?
Os associados precisam contribuir para que ela possa se manter.
E a gente mistura tudo isso daí, que é dízimo, oferta pro Senhor, só que a oferta pro Senhor é pra igreja, que é a nossa agremiação,
na verdade, o que acontece aí é que a Bíblia, ela tá sendo utilizada de maneira leviana
para
comover as pessoas para dizerem assim, você não está contribuindo para a instituição, você está contribuindo para a igreja.
Para Deus, exatamente.
Deus não precisa de...
Eu não tenho nenhum problema, cara, em pagar ar-condicionado, em pagar água, em pagar papel higiênico, em pagar o que for.
Só não fala que problema, se você não der, o gafanhoto vai vir e vai roubar teu dinheiro.
Exatamente. O meu problema
se você der, Deus vai te dar em dobro.
É ter uma
Deus
pessoa
não é
inescrupulosa usando a palavra de Deus de forma leviana. Esse que é o meu grande...
Você sabe quando usa aquele trecho de Esdras lá, que vocês têm suas casas bonitas, não sei o que lá, e a casa do Senhor tá caindo aos pedaços.
Tá abandonado,
Quando então, usa isso ainda pra falar do clube, igreja...
Pra mim, a gente chegou agora num ponto que, pra mim, assim, se tiver falado isso, eu não preciso falar mais nada. É central da discussão. Então, assim, tudo bem, a igreja precisa de dinheiro como instituição pra manter o seu prédio, pra fazer reforma, pra pôr ar-condicionado, pra trocar os bancos, pra fazer... Precisa disso. O que é complicado é o cara ir lá na frente e falar, a gente precisa de dinheiro pra fazer essas coisas, porque a Bíblia diz, trazei os vossos dízimos à casa do Senhor, e se você der, você vai ser abençoado, fazei prova do Senhor e ver de que ele
não
vai der uma vez mais, entendeu? E se você não der, o gafanhoto vai vir e vai acabar com a tua colheita.
Isso
é sacanagem. Pensa. Sabe por quê? Eu vou fazer só essa pergunta e eu paro de falar, desculpa.
vontade.
Sabe por que isso é sacanagem? Pelo seguinte, qualquer um de vocês abre o Novo Testamento e encontra pra mim qualquer referência que seja a oferta do Senhor, dízimo ou oferta, ou seja lá o que for, esmola, seja lá o que for, que não seja com os dois propósitos seguintes. Um, sustento de obreiros e dois, socorro aos necessitados.
Exatamente,
pode,
cara.
Tá fácil o desafio, me
agora
acha...
Agora eu vou ficar em pé e aplaudir esse cara, mano.
Pode achar.
É isso que eu tô falando, mano.
Tá lançado o desafio, pode encontrar. Então, assim, qualquer pessoa que sobe...
Eu te amo, Cassiano, só isso que eu quero dizer.
Qualquer pessoa que sobe no púlpito pra pedir dinheiro, que não seja com um desses dois objetivos, pra mim, tá sacaneando.
É
tá
um ladrão.
Porque ele pode pedir, mas não em nome de Deus. Em nome da instituição, ele pode pedir, não em nome de Deus.
Cara, como se você fizer a conta, cara, a instituição não precisa de 10% do dinheiro que todo membro ganha, cara.
A instituição não.
A pensão do prédio, a manutenção do que quer que seja.
Ah, depende do tamanho, né, do local e do salário que as pessoas recebem.
A não ser que essa instituição esteja envolvida em milhares de projetos que tenham essa função que o Cassiano falou.
Exato.
Porque só, não tem necessidade a igreja ter 1 milhão na conta parado rendendo lucro se não for pra ajudar alguém. Não tem porquê. Aliás, meu querido, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, você quer ter dinheiro, você vai lá no banco, conversa com o gerente, vê o que é melhor, renda fixa ou ação. Não fica achando, ah, esse mês eu vou dar 15% e Deus vai me devolver 150%, porque Deus não é banco, Deus não é cofrinho, não tem um furo nas costas, você coloca a moedinha e ele cospe.
Nós estamos partindo por um caminho meio complicado aí, que é o seguinte: a gente está tentando legislar alguma coisa baseado em erros de pessoas. O fato de a igreja, para pagar o aluguel, ela não precisa da soma dos 10% de todos os membros, não é isso que faz, se tiver que fazer, que eles não deem os 10%.
A gente tá partindo... Eu entendi a última frase.
Eu não entendi também, Gil. Fala de novo.
Tô dizendo o seguinte, vocês estão discutindo aí, estão falando que, por exemplo, uma igreja tem 100 membros. Se ela pegar o 10% do valor de todos os membros, que infelizmente muitas pessoas não dão dízimo, não dão oferta, são só consumidores, vão só pra consumir as coisas de Jesus e não tem uma volta, mas isso aí depois a gente conversa disso. O que eu tô dizendo é o seguinte, a soma do valor dessas pessoas paga o aluguel, paga se tiver o sustento de obreiro que tiver em tempo integral ou parcial na obra, e sobra pra fazer isso. Só que nós estamos, a não ser que eu entendi errado, nós estamos falando o seguinte, que então não precisa disso porque sobra. Nós estamos nos baseando em igrejas que não têm um foco e que não têm um trabalho voltado para o Senhor baseado no que ela recebe. Ou então entendi errado. Então a gente quer o seguinte erro, de querer legislar ou querer discutir ou comentar ou dar uma sugestão baseado no erro de igrejas. A gente tem que partir no princípio e corrigir o erro.
Mas é que esse erro, como o Paulinho falou lá no começo, que o de fora, quem olha pra igreja, olha isso. E eu acho que a gente tá aqui hoje pra falar, não é isso. É outra coisa. Tipo, sim, a oferta, o dízimo, ela representa outra coisa.
Não, mas eu...
Seja o papel principal do...
Eu não tô legislando em cima de erro de igreja, eu não tô nem pensando nisso.
Não, é que o que eu entendi do que foi falado, é que, não sei se foi o Marcelo que comentou que não precisava, porque não dava, se somasse de todo mundo, dava mais do que precisava.
Ah, não, tá, entendi. Agora, por causa do comentário do Marcelo, então.
Isso, chegou atrasado e tá causando.
E sempre fala, derruba ele aí, cara.
Derruba o Marcelo aí, Paulinho, não precisa dele.
Ó, eu queria falar sobre, pelo menos, a minha posição a respeito do dízimo. Depois eu queria falar de oferta, mas do dízimo no Novo Testamento. Eu tenho uma posição muito clara, que é o seguinte. Primeira coisa, no Novo Testamento, no tempo da graça, isso não é lei. Isso é amor. Então, se eu amo a Deus, eu expresso meu amor de muitas formas. E uma delas é ajudando no sustento da igreja que eu tô através de dízimo.
Mas por que através de dízimo? E por que sustento da igreja?
Exatamente. Não, o que eu tô falando sustento da igreja é o seguinte.
Que é a igreja,
em todas as coisas que a igreja, a instituição precisa.
Mas o que tem a ver isso com Deus, ou com o amor a Deus?
É, exatamente,
Gil?
Cara. A instituição é uma coisa, a igreja é outra.
O que tem a ver o seu sustento da igreja com o amor a Deus?
Eu entendo que a instituição, toda a igreja correta, ela é fundada no princípio de Deus. Ela é baseada nos princípios de Deus. Uma igreja levantada por Jesus Cristo, ela trabalha em prol do reino de Deus. Eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo. O dinheiro que eu devolvi, Deus não está se preocupando com dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a obra de Deus precisa. Entende qual que é o ponto?
Eu não sei. Às vezes a pessoa pode dar em outro lugar. Sei lá, a igreja dela, às vezes... Ela acha, na visão dela, que a igreja não está necessitando dos 10% dela. E aquele mês, que não seja 10%, ou que seja uma oferta, ele vai contribuir num orfanato, ele vai comprar mantimento e levar pra casa de alguém.
Ou vai entregar em trabalho também, que não?
É, continua sendo um amor a Deus.
Eu acho que é complicado.
Então, por nós exemplo, estamos abolindo o dízimo.
Round 1. Fight.
A gente tá questionando.
Não, cara. Não, não, o que eu tô dizendo é o seguinte. Porque assim, se ela dá dinheiro pelo amor a Deus, não necessariamente ela precisa dar dinheiro pra igreja que ela paga.
É, Juliano, você tá dando dízimo pro senhor, só que isso
dá... Eu não tô abolindo dízimo. O que eu tô dizendo é que essa cobrança dos 10% na igreja local não é o dízimo. É isso que eu tô dizendo. Se você quer dar, se pra você é, se você sente, se você tá dando o seu dízimo na sua igreja local com esse sentimento que você tá falando, Gil, com esse coração, eu falo assim, ó, eu realmente creio que a minha igreja local é uma instituição, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus e que eu dando o meu dízimo, ou sei lá, oferta, ou seja o que for lá, ele vai ser melhor usado dessa forma, é o melhor lugar que eu posso dar, então eu creio que a pessoa tem que dar. Agora, se a pessoa tá numa igreja local, frequenta uma igreja local, que ela dá o dízimo dela, ela não sabe pra onde ele vai, entendeu? Uhum. Ou então ela tá vendo que ele vai pra prédio, pra pra trocar o carro da pessoa, pra tudo, sei lá o quê. E ela, então assim, ela não é obrigada, a Bíblia não diz que ela é obrigada a dar 10% do salário dela naquele lugar. A Bíblia diz que o que ela tem, tudo que ela tem, pertence ao Senhor e que precisa ser investido na propagação do evangelho através do tempo de obreiros e que precisa ser investido no socorro dos necessitados. Então se a pessoa tá vendo um necessitado, uma pessoa necessitada, ela precisa ir lá e socorrê-lo, independente se ela vai dar os 10% dela na igreja ou não, entendeu? Porque o que ela tem é do Senhor. Então o que eu tô dizendo é isso, eu não tô abolindo o dízimo, eu tô dizendo que a gente precisa saber separar as coisas, pra gente não misturar.
É, o que eu acho estranho nisso daí, Cassiano, é o seguinte: o lugar no qual você alimenta, você não contribui.
Não, eu acho
não, que não, mas
regra, não. Essa regra, ela existe mesmo no Novo Testamento, só que ela não fala do lugar, ela fala da pessoa que edifica você espiritualmente. Então você é responsável pelo sustento, eu creio, essa é a minha interpretação, que a gente é responsável pelo sustento daqueles que nos alimentam espiritualmente.
Tá, mas se a pessoa não se alimenta espiritualmente na igreja que ela congrega, ela precisa de rever o que ela tá fazendo, então.
Cara, mas esse conceito de serviço, Juliano, você tá aderindo a ele, sabe? Eu tô pagando pelo serviço que eu tô recebendo.
Exatamente. Não,
você já falou isso lá atrás,
mas
cara.
Mas tô comercial, cara.
É princípio bíblico.
A Bíblia diz que aqueles que te alimentam espiritualmente, eles merecem que você o sustente materialmente. Isso é um princípio bíblico.
É, mas não vira tudo negócio. Não é negócio. O negócio é se você fizer isso no seu coração. Se tiver dando, pensando que Deus vai te dar alguma coisa por obrigação. Isso é negócio. O que muda é a motivação. Você pode fazer a mesma coisa. Se você faz a motivação errada, você tá tentando negociar com Deus, você vai quebrar a cara. Se você fizer a motivação certa, você tá fazendo por amor a Deus e você tá contribuindo pro lugar onde você se alimenta espiritualmente.
Pra mim, qualquer coisa que a gente falar é aquele desafio lá, entre aspas, inicial que eu fiz. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma referência pra que você contribua que não seja pra sustento de obreiros e socorro de necessitados. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, se você tá contribuindo pra que um local, uma estrutura física seja mantida, pra mim isso entra numa categoria de acordo. Então, assim, é uma questão até de justiça. Se eu tô desfrutando desse local, eu sou responsável por mantê-lo também. Do mesmo jeito que você participa de um clube, de um condomínio, mas isso não é contribuição que Deus exige de você. Não, não, isso é outra coisa.
Fica a dica, esposinha!
Mais um Fica a Dica diferente!
Diferente! Diferente porque, assim, você não está no programa, né, Dri?
Ah, é?
Explica por que você não participou desse programa.
Ah, porque eu sou mãe, né, ó. Viu? Por causa disso.
O bebê precisa de alguns cuidados.
Durante o Fica a Dica dá pra gente ouvir dá pra ouvir um gritinho, mas durante o programa inteiro não dá, né,
ninguém
gente?
Ninguém aguentaria. E hoje a gente tá aqui pra divulgar o novo site da Agnus.
Super fácil de navegar.
Bonito.
Muito clean.
Bonito,
olha, gente,
muito
tá
bom
de parabéns
gosto
mesmo, viu?
Quando o site saiu do ar, né, pra entrar esse novo site, a gente ficou na expectativa. Será que vai vir um site legal? Porque o site anterior era até bonitinho, né? Mas o site que veio, impressionante, hein? Impressionou mesmo, muito bonito. E uma das coisas muito legais desse site novo é que você pode se cadastrar nele e personalizar a sua página. Você assina pra receber as novidades no seu e-mail, então tem muita coisa legal mesmo.
Ah, e tem outra coisa muito legal no site também. Ele é dividido por categorias. Então, assim, tem várias categorias lá. Tem categoria de biografia, categoria infantil. E tem uma categoria, amor, você sabia? Que é de acadêmicos. Então, assim, pro pessoal que tá estudando teologia, muito legal.
Você clica aí, entra em www.ragnus.com.br com H. A gente descobriu que é Ragnus mesmo, né? No
Encontro Cepal. É verdade, é verdade.
E você vai ver quantas promoções tem muita coisa legal. Uma coisa interessante é que você entra nos livros, você consegue ler o primeiro capítulo,
verdade,
da maioria deles.
Tem vários livros que tem o primeiro capítulo, é muito legal.
Já dá pra ter uma noção.
Conhecer, né, como que é o estilo do autor, uhum, que tá escrevendo, é muito jóia.
É, então entra aí, conhece o site novo e também segue a Ragnus no Twitter, hein? Editora Ragnus no Twitter, @editoraRagnus e também @irmãos_com.
Você pode correr o risco de ganhar alguma coisa.
Você corre o grande risco, principalmente essa semana. Nas semanas...
Já corre o risco, né?
É.
De seguir os dois, é verdade.
Então, qualquer momento que você estiver ouvindo esse programa, pode ser daqui um mês, dois meses, segue lá esses dois Twitters, que você vai ter acesso a muitas promoções, hein? A gente tá fazendo sorteio quase toda semana lá, segue e aproveita.
É verdade, não dá bobeira, não. E entra lá, www.agnus.com.br.
Ô Gil, então você acha que a igreja tem a mesma obrigação que o povo judeu tinha de dar os 10% de tudo que recebe?
Eu entendo o seguinte, a lei ela existe como aio. Que aio é um professor, ele existe para ensinar. Nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, é tudo mais do que no tempo da lei. Por exemplo, no tempo da lei, se a pessoa adulterasse, ela estava cometendo pecado. Na graça, se você tiver pensamentos, você está pecando.
Uhum.
Então, da mesma forma, na lei, você tem o dízimo que é 10%. Na graça, se a graça realmente age na sua vida, o seu amor a Deus vai fazer com que o seu valor seja maior que esse. 2 Coríntios 9:7 diz o seguinte.
Isso que eu queria ler.
Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria.
É, esse é o versículo chave, eu acho, do Novo Testamento.
Esse é o versículo chave.
Contribuição. E aí tá falando de conforme está no coração.
Sim. Agora, a gente vai precisar de assim, não dá para sondar o coração das pessoas, mas dá pra gente fazer uma análise baseada em como é que isso funciona. Eu entendo o seguinte, se o nosso coração propõe nada ou quase nada, existe algum problema. Porque o retribuir o amor de Deus de todas as formas tem que ser algo muito maior do que a lei. Porque se o meu coração está conseguindo propor que eu contribua, existe alguma questão que está amarrando esse dinheiro na minha mão. E a gente começa a pender para questões que a Bíblia fala, como avareza e coisas desse tipo. Por esse ponto, eu concordo com as igrejas que instituem como regra o dízimo.
É um aio novo, né?
É um aio novo.
Porque aquele não foi suficiente.
Não é que não foi suficiente. Ele continua porque a pessoa não vive a graça de Deus.
Então,
porque,
cara, mas esquece os aios. Por que que a gente precisa arranjar novos aios, né, cara?
Ô Gil, mas aí assim, você foi liberto, por que que você vai se submeter de novo a jugo de escravidão? Eu não aceito uma igreja que me impõe a regra nenhuma.
Como esse pensamento é sempre recorrente, sabe? Como esse povo não sabe, não tem discernimento de agir sozinho, então a gente vai dar aqui uma regra pra ele fazer
Se a Bíblia não impõe sobre você um mandamento, a igreja vai impor?
Como um homem vai impor?
Cristiano, você não vai ter esse problema, sabe por quê? Porque você entende isso.
A gente tá falando da biosfera 1 ou da biosfera 2? A gente tá falando da vida real ou de uma coisa proposta pro futuro ideal?
Não, a gente tá falando de vida real. Quem compreende na vida real o que é, o que foi dízimo, o que é oferta, e compreende a graça de Deus, falando em questões financeiras especificamente, eu acho muito difícil que essa pessoa não contribua, se ela for somar a contribuição dela, que não vai passar dos 10% que seria a lei do dízimo.
Pelo que eu entendi, você afirmou que o dízimo, então, ele tem um caráter de manifestar a tua prova de amor a Deus, a partir de você abrir mão de alguma coisa pra você, certo?
Sim, sim.
Uma igreja que compreenda o amor de Deus integralmente, o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Então não preciso provar isso.
Exatamente. Você não precisa de colocar nenhuma regra, porque todo mundo age.
Não. Eu tô falando diferente, cara. Tudo que eu tiver, então, eu vou entregar pra Deus. Integralmente. O meu trabalho, a minha força de trabalho, tudo que eu tiver, a minha casa, eu vou entregar pra Deus. Tudo vai ser pra honra de Deus. Será que, então, esse 10% não é uma maneira de minimizar isso? Não é uma maneira de, como eu falei lá no começo, leviana, de falar assim, vamos falar pro cara que é isso, que daí ele entrega.
Acho que é um jeito de garantir que o cara, mesmo se ele não tem ainda discernimento, a contribuição dele não faça falta.
Tipo assim, quem tá impondo essa regra, como o Cassiano falou, ele não tá se importando se você ama ou não a Deus. Ele tá querendo o teu dinheiro.
Se você não ama ainda, você pelo menos sua oferta tá garantida.
Então, a questão é a seguinte, aí você depende de como a igreja ensina isso. Esse é o ponto. Eu te falo porque assim...
Então como que a igreja deve ensinar, Gil?
A forma que nós ensinamos, que eu ensino na igreja, porque às vezes eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra sobre finanças, pelo menos uma vez por mês eu trago num dos dois cultos uma palavra sobre finanças. Eu tenho sempre falado sobre essa questão, relacionando o dízimo com amor. Quem ama vai fazer isso. Eu posso estar enganado, mas isso pra mim é muito claro. Quem ama vai devolver o dízimo. Eu entendo como devolução, porque tudo é do Senhor. Eu devolvo e Ele permite que eu continue com os 90% pra eu usufruir da forma que eu quiser, baseado em princípios bíblicos.
Então, mas quem que disse isso? Quais são os princípios bíblicos, Gil?
Você tem, por exemplo, não gastar mais do que...
Você falou de 10% e 90%.
Ah, eu tenho 100%. Se eu devolvo 10%, eu fico com 90%.
Tá, mas por que que você devolve 10% e fica com 90%? Qual que é o princípio bíblico que baliza isso?
O princípio bíblico que baliza isso é que o dízimo não foi abolido. E esse é o princípio do dízimo. Não é uma coisa nova, não é um novo aio. Continua a regra. Não foi abolido. Eu não tenho nenhum ponto da Bíblia que Jesus aboliu o dízimo.
Cara, mas então tem várias outras coisas que Jesus também
não aboliu. As outras coisas também não foram abolidas. Round 2.
Fight.
Por exemplo, o que você raspa o teu rosto, meu irmão?
Nada na lei foi abolido, Juliano. Não é só o dízimo. O que foi abolido da lei?
Aliás, Jesus falou, deixou claro que ele não veio pra abolir a lei.
Claro, nada foi abolido. Então, assim, por que a gente continua fazendo o dízimo e não continua fazendo as outras coisas? O que aconteceu é que agora a gente... Ah, tá bom. Então não era um conjunto de regras que a gente precisa seguir. Elas só apontavam em uma direção. Agora a gente entendeu. Agora a gente não precisa mais da lei. Agora a gente não precisa mais dar 10%. Agora a gente não precisa mais guardar o sábado. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento. Essa então, é a grande mensagem do Evangelho.
Existe uma linha de interpretação bíblica, que é a linha que eu sigo, que crê que o dízimo não foi abolido e você não tá debaixo da lei do dízimo quando a graça age sobre a sua vida. Então você não precisa de ter uma regra pra então, disciplinar assim, em algo que tá...
A gente falou sobre o sábado. E as outras coisas da lei? E os outros pontos da lei? Porque eram mais, sei lá, milhares de mandamentos. E os outros pontos da lei? Todos os que a gente não pratica, então você tem uma base bíblica no Novo Testamento pra dizer que foram abolidos. Todos. Todos que a gente não pratica. Eu falei, eu vou abrir em qualquer página de Levítico. Na primeira página que eu abri. Tá bom? Então, assim, por que a gente não pega mais o leproso no dia da sua purificação e leva pra fora do arraial? Pra que ele seja examinado, se a praga estiver curada, blá 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 blá. A questão do azeite, questão de raspar a cabeça, das empresas do homem e da mulher, do dia da expiação. Cara, tem milhares de mandamentos. Milhares. Por que esses mandamentos a gente não precisa praticar mais e a gente precisa continuar dando dízimo?
Com tanta veemência.
Simples. Posso matar?
Mas o problema é a integridade. São todos.
Diferença.
Que um pode e outro não. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, se for pra fazer um, faça todos, cara, com integridade.
E outra, se você transgredir essas coisas, matar, roubar, ou seja o que for que você falou aí, você já tá perdoado pelo sangue de Jesus. Quer dizer, você não vai ser julgado por isso, por esse ato que você cometer. E outra que você já colocou. Jesus veio trazer luz sobre o seguinte: se você faz ou se você pensa, dá na mesma. A intenção é tão pecaminosa quanto a prática, tá certo? Então, assim, cara, a gente não vive mais debaixo da lei. Ponto final. A gente não vive debaixo da lei.
Nós temos no Antigo Testamento o dízimo.
Uhum.
E oferta que é, tem tipos de ofertas, mas são, é outra coisa. A oferta você não tem obrigatoriedade explícita. Uhum. Você tem obrigatoriedade implícita se você realmente compreende o que é e se você realmente entende que tudo que você tem é de Deus. Não é uma obrigação. Como diz, o ser escravo por estar livre. Sou escravo de Cristo porque ele me trouxe liberdade. Na liberdade de ofertar o que eu quiser, se eu entendo essa questão, eu não tenho por que não fazer isso. Mesmo porque a Bíblia faz uma relação direta da oferta com semente.
Mas até aí a gente concorda bem, plenamente. Concordo. A questão é fazer uma divisão entre isso e o dízimo, entendeu? Acho que aí, esse é o ponto da questão, esse é o X do nosso desencontro de opiniões.
É. Não, o dízimo funcionava como no Antigo Testamento? Ele era pra quê?
Cara, o pior, assim, pra mim, até assim, da oferta não é o problema. O problema é o destino, cara. O destino da oferta, sabe? Antigamente, no Antigo Testamento, o dízimo, ele era tanto... Tinha a regra de quanto que é o 10%, uhum. E pra quem você entregava e pra que servia. Hoje em dia,
a
entrega, cara, mudou totalmente.
Então, só que é o seguinte, quem devolve o dízimo, quem dá a oferta, não tem direito de legislar sobre o que vai ser feito com esse dinheiro. Da mesma forma que era o princípio anterior. Assim, então, eu não posso falar assim, cara, eu não vou dar porque eu acho que tinha que usar em tal coisa. Se você acha que a tua igreja tá partindo num princípio errado, tá pegando o dinheiro que tá sendo dado pra ela e tá fazendo alguma coisa fora de princípio cristão ou fora da lei, sai da igreja, conversa...
E quem que legisla sobre isso, então, Juliano? Se você não pode legislar, quem que legisla?
Uma questão é, eu não posso falar assim, ó, tem que fazer tal coisa. Outra coisa é, eu não legislo, mas eu posso reagir. Essa é a diferença. Eu não posso falar assim, eu devolvo meu dízimo e falo assim, ó, esse dízimo aqui eu anoto lá. Esse dízimo é para fazer tal coisa. Isso que eu tô falando de legislar. Eu não posso fazer isso. Mas se eu tô vendo que tá faltando, a igreja não tem um trabalho de ajuda aos necessitados, um trabalho social. Se a igreja não tem nenhum trabalho, não sustenta, tem um monte, sei lá, de obreiros trabalhando de graça na igreja em tempo integral, e aí, por exemplo, um líder, o pastor, ou seja quem for, tá trocando de carro, tá viajando, passeando, eu falo, opa, peraí, eu não legislo. Eu não posso falar assim, você não vai fazer mais isso, mas eu posso chegar e, em amor, admoestar até o pastor, porque não é uma questão de autoridade isso. Eita. Eu entendo que não tem...
Que
não,
Juliano, tem... Você entende que você tá falando um monte de opiniões suas, mas que, assim, onde que tá o manual que você tá lendo pra falar essas coisas todas?
Paulo devia ter mandado a carta pedindo oferta só pro presbítero da igreja, não precisava mandar pra igreja então, né? Se é a igreja que decide pra onde vai a oferta, Paulo não pediu pra romanos oferta pro... Agora eu não sei
exatamente. Sim, quem sustentava Paulo, quem sustentava Paulo era,
mas não teve uma carta que ele não tava, ele não levantou oferta uma época para uma igreja, para a igreja de
Jerusalém. Ah, sim, para socorrer uma igreja necessitada.
Sim.
Então, era socorro aos necessitados.
Ele pediu isso daí para as pessoas ofertarem, não para...
Exatamente.
Se fosse o pastor ou o presbítero que decide para onde vai o dinheiro do povo, era só pedir só para a
igreja. É isso que eu tô dizendo, Juliano. Quando você diz, você não pode legislar sobre o destino do seu dízimo. Não sei, da onde que você tá tirando isso? Aonde que tá dizendo isso?
Referencial teórico.
É, referencial teórico, isso mesmo.
Não, na verdade, sim, eu penso o contrário, porque nunca foi feito isso. Eu tô partindo
do... quando? Você tá falando do Antigo Testamento.
Eu tô falando de uma sequência. O dízimo, ele não é baseado num conceito do Antigo Testamento?
Sim, pra você, sim. Pra você, sim. Eu tô entendendo que pra você,
tá,
o dízimo do Antigo Testamento continua valendo hoje.
É, isso é uma diferença, tem que ficar bem clara aqui, que existem duas opiniões.
Sim.
É, uma parte de nós acredita que o dízimo do Velho Testamento é Velho Testamento, hoje são ofertas voluntárias, somente ofertas voluntárias. O Juliano, no caso, entende que a gente tem que dar as ofertas voluntárias e o dízimo é uma obrigação que trazida do Velho Testamento.
E aí meu questionamento é, por que que essa parte da lei tá valendo e as outras não? Esse é, por exemplo, um dos meus questionamentos. Né? Por que que isso daí continua valendo e as outras milhares de coisas não valem mais? A gente não precisa fazer mais.
Muito bem.
Joia, Paulinho.
Não, é o seguinte,
não. Terminar, senão a gente vai passar a noite.
É, eu acho que a gente... Sim, são duas opiniões diferentes, que todas têm a sua fundamentação, seus argumentos, e não vai adiantar a gente ficar voltando e repetindo sempre as mesmas coisas aqui, porque a gente não vai chegar com
conclusão. Tá igual Super Pop isso aqui, cara. É. Super Pop acaba exatamente assim, deu tempo de acabar o programa, meu. Onde tava, não interessa.
Então, mas não sei, a gente não vai conseguir chegar numa conclusão. A discussão pode continuar nos comentários, a gente vai trabalhar, estudar isso. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode finalizar com eles aqui, né? Uma das coisas que a gente falou meio por cima, acho que vale a pena a gente reforçar, é que assim, a motivação para contribuir nunca pode ser receber algo em troca de Deus. É um investimento na conta bancária de Deus que vai render em troca de bênçãos que vai retornar pra gente.
É, né? Deus é considerado quase um agiota espiritual, né? Porque se você não pagar, ele não vai te dar as bênçãos.
É. A Bíblia fala das bênçãos que vêm, né? Mas com certeza essas bênçãos não vêm se a sua intenção é ganhar essas bênçãos, né?
Sim.
Então isso acho que é uma coisa importante pra gente salientar aqui.
Não dá pra fazer negócio com Deus, mas a Bíblia é muito clara em falar que a oferta é uma semente.
É, uma semente que pode render não pra sua vida, né?
Se você semeia, o que você semeia, você vai colher. Se você semear milho, você vai colher milho.
Eu sei, mas você pode semear e passar outra pessoa e colher, né? Não necessariamente vai ser um resultado pra sua vida.
Né? Cara, outra salva de palmas agora, Paulinho, que essa foi bonita, hein?
Eu quero em pé também, por favor.
Ah, pô, peraí, né, cara?
Essa da semente que quem colhe não precisa ser você, foi linda mesmo, realmente.
É, então, você tá plantando na vida de outras pessoas. Peraí que o Cassiano caiu, ele não pôde me aplaudir.
Eu tô me sentindo o Evil do podcast. Ninguém me aplaudiu até agora.
Ah, que isso, Gil?
Malhado, criticado.
Pela sua boa vontade, vamos aplaudir.
E a Sara? A Sara faz tempo que tá querendo falar alguma coisa. Quer ter alguma palavra pra concluir, Sara?
Finish him.
Ah, cara, eu não acho que dízimo é pra gente.
Ih, Juliana, você tá sozinho, cara.
É, Juliana, acho que hoje, tipo, vamos votar pra concluir.
Assim, né? Eu não tenho nada contra quem dá o dízimo, mas eu sou muito mais da oferta voluntária, porque eu acho até que quando a pessoa dá com alegria, ela vai acabar dando mais do que 10%.
Flawless victory.
Oh, você sabe que teve uma igreja aqui em Ribeirão Preto que fez o seguinte banner na porta dela.
Ai,
venha
cara,
para a nossa igreja, porque aqui o dízimo é só 7%.